Chico, deixa eu te contar um negócio. Eu ouvi falar que andar com segurança não quer dizer você pegar um amigo que trabalha de segurança num bar e botar no carro pra andar junto contigo. Tem jeito melhor de fazer isso e dá pra fazer no mundo corporativo, acredita?
Duvideodó. Conta
cara,
mais pra mim.
Cara, falando sério, gente, olha só. Esse tema de segurança, né, que parece um tema tão assim... Às vezes as pessoas pensam, nossa, alguém me cobrando de algo, deixa eu trabalhar, deixa eu fazer. Gente, esse assunto, ele faz toda a diferença, ele é importante demais para o nosso dia a dia se você pensar um pouquinho no futuro. É como se a gente deixasse de fazer um seguro até você bater o carro e você sentir falta daquilo, até acontecer alguma coisa com a sua casa e você sentir falta daquilo. Então, assim, é um assunto que vai até além disso. Ele, porque esse tipo de coisa como sistema, tá sofrendo ataque o tempo inteiro. Então a gente trouxe aqui um especialista para conversar, mas vamos deixar que ele se apresenta. O Chicão vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bora lá, Chicão, vamos conversar com ele?
Vamos, ele está aqui atrás da porta, já vamos chamar ele.
Ah, boa! Vamos lá!
Estamos aqui com essa pessoa maravilhosa, que eu não vou dizer quem é, porque eu quero que ela se apresente-se a si própria. Ah, vou ter que falar. Lucas, se apresenta pra galera que quer te conhecer, cara.
Boa, Chicão. Valeu. Bom, meu nome é Lucas. Hoje atuo na Ambev como diretor de segurança. Estou na companhia há 4 anos. Sou formado em sistemas de informação. Nessa minha trajetória, fiz alguns cursos, certificações, enfim. Pós-graduado em gestão em cibersegurança e gestão empresarial, tá? Então, aqui dentro da nossa empresa, entrei com a missão de construir o time de defesa cibernética, tá, Chicão?
E aí, você tá aqui há quanto tempo, Lucas?
Esse ano completa 4 anos, em outubro.
Uau! Tá aqui um tempão já, né? Que massa! E, cara, você tá aqui há 4 anos, então, na companhia. Conta um pouquinho pra gente como que foi essa tua chegada aqui na Ambev, como que você encontrou as coisas na medida do possível e tal. Conta pra gente como foi essa experiência de, pô, agora tenho todo esse currículo, tô formado, tô tal, e vou trabalhar na maior cervejaria do mundo com segurança de informação. Como assim?
Vamos lá, cara. Eu entro muito em linha com a nossa proposta de Ambev as a Platform, tá? Então acho que veio uma conversa muito interessante com o próprio Roraik, que é nosso vice-presidente, né? E a discussão era como é que a gente conseguia acompanhar a velocidade da plataforma e todo o ecossistema digital para que a gente tivesse um time de defesa cibernética e os controles exigidos, tá? Então a Ambev, ela entende nessa jornada dela toda essa digitalização dos produtos digitais, né? Como Biz, Delivery, etc. E aí a nossa missão era, em curto prazo, conseguir montar um time de defesa capaz de responder às ameaças cibernéticas, apoiar os projetos também, porque tinha muita coisa nascendo. Então, o ideal era que a gente já conseguisse nascer com segurança, com os controles e pré-requisitos, né? Para que a gente não tivesse um retrabalho no final do processo. E também começar a falar um pouco mais de segurança como cultura para os nossos colaboradores. Então, acho que essa era a nossa missão ali em pouco tempo. Eu entro no final do ano, em 2-3 meses a gente já tem a missão ali de aprovação de budget orçamentário, principais desafios, quais são os riscos cibernéticos na companhia e como é que a gente endereça isso na contratação do time e também nos principais projetos, tá? E essa é a nossa jornada, né? Então, foi uma jornada super interessante aí.
Cara, e me diz uma coisa, assim, ó. Quando a gente fala de segurança, né, o assunto acaba entrando muito em alta conforme a gente vai vendo cases no mercado, né? A gente viu alguns cenários, sim, de grandes empresas que sofreram com ataque cibernético e várias coisas nesse sentido. Então, você acabou citando uma parte da cultura. Eu entendo, e fica à vontade para me corrigir se eu estiver errado, que um dos principais gargalos de segurança são seres humanos, né? É o fator mais frágil dessa cadeia, por mais que você trabalhe, crie um monte de proteções ali, né? De cuidados e de infraestrutura para isso. Mas como é que a gente faz para trazer esse assunto para as pessoas e elas entenderem o verdadeiro valor? Porque a gente tende a olhar um palmo na frente do nariz só, né? Não enxerga a longo prazo as coisas. Então, a gente olha, ah, cara, vou fazer agora para funcionar e a segurança depois eu olho. Como é que é o desafio, cara, de vencer esse tipo de coisa e inserir essa cultura no dia a dia do pessoal?
Você usou uma frase muito interessante, né? Que é, o ser humano, ele é a parte mais frágil, de fato, ele é, mas ele também pode ser o elo mais forte. Isso depende da forma como a gente trabalha da organização. Então, o nosso desafio, assim, quando a gente olha uma cervejaria, o nosso portfólio, o nosso ecossistema de trabalho, é como que você adapta um assunto que muitas vezes pode ser visto como um assunto burocrático, catraca e etc., e é um assunto que faz sentido para o dia a dia das pessoas. É uma tradução dos controles cibernéticos e toda a proteção para o dia a dia dos nossos colaboradores e como é que a gente consegue conectar nos sistemas e aplicações para que a gente possa, a longo prazo, porque cultura não é um processo que você cria rápido. Né? Diferente de uma execução de um projeto, alguma queen, etc., que você faz isso em um tempo muito curto, cultura é algo que demora 2, 3, 4 anos para você conseguir olhar para trás e falar assim, nossa, agora eu tenho uma jornada que valeu a pena todo aquele esforço. As pessoas estão olhando e elas conhecem o Lucas como diretor de segurança, elas conhecem a equipe de segurança, elas sabem identificar um possível ataque ou não, enfim. Então é toda uma jornada e você precisa, óbvio, muita colaboração e sustentação ali, muita confiança do board da companhia. Todas as pessoas têm que estar compradas com o projeto, porque demora esse tempo, é um investimento que você vai colher no longo prazo. E depois, como que você traduz isso em ações para que as pessoas entendam a relevância e a importância? Então, claro que as notícias, né, quando a gente olha todo esse mundo cibernético, a digitalização de várias empresas, isso tem cada vez mais em pauta, os ataques cibernéticos, as empresas parando a operação por conta de um ataque específico, isso gera uma curiosidade, né, que bem trabalhada dentro da companhia, você consegue que as pessoas entendam que elas fazem parte desse ecossistema. Porque um time sozinho ele não consegue, nós temos mais de 30 mil colaboradores. Então é impossível que a gente, com um time, a gente consiga chegar numa abrangência de mais de 35 mil pessoas, né? 30, 35 mil pessoas. Então, entendi, o nosso desafio como cyber é, eu sei da estratégia, tecnicamente nós entendemos o que tem que fazer, como é que eu traduzo isso para o portfólio e para o nosso dia a dia? Isso é independente da empresa, né? Se eu tivesse, por exemplo, uma empresa bancária, no setor financeiro, eu faria essa mesma análise e aí a minha estratégia teria que ser baseada nos produtos, aplicações e ecossistema financeiro. Né? Então, acho que o papel da liderança é justamente olhar e conectar de uma maneira que fique mais palatável para os nossos colaboradores, que eles entendam, e aí através de ações, campanhas, etc. E você vai construindo essa cultura, não somente com os colaboradores, mas com os próprios times internos também, que começam a entender que é importante envolver cyber desde o início de um projeto, enfim, essas discussões, e aí você começa a ser convidado para as discussões, por exemplo, que aí você olha e fala, nossa, está valendo a pena, né? Você tem um time de engenharia convidando o cyber para um projeto desde o início e vendo a importância da gente falando, nossa, se não tiver aprovação do cyber, a gente não sobe. Uhum, isso começa a facilitar a nossa vida, tá?
Eu entendo que tem várias abordagens que a gente pode fazer, né? Eu lembro, eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu lembro na época de escola que foi uns caras falarem sobre higiene bucal para a escola, para a criançada, né? E chegando lá, eles apresentaram uns PowerPoints assim, tá ligado? Cheio de imagem de situações caóticas, né? De falta de higiene oral, que, puta, boca toda machucada, isso, aquilo, aquele outro. E a criançada ficou em choque, cara. Aí no final, eles venderam uns kitzinhos, né? Venderam uns kitzinhos de escova de dente bem genérico, assim, mas beleza, né? Mas fora isso, apesar do golpezinho ali, né? Teve uma coisa que, pô, causou aquele impacto, cara, sabe? Tipo, ajudou a gente a repensar aquilo e rever a nossa higiene bucal, né? Eu entendo que tem um fator, assim, de você usar de exemplo, né? Você chega e fala, puxa, olha o que, que aconteceu lá com a Renner. Olha o que, que aconteceu com os grandes casos que saíram de notícias que causam esse impacto. Mas eu também vi muita coisa que também pegou por um lado mais palatável, mais divertido, mais que nem a gente tem aquela animação que a gente tava recebendo, teve uma
temporada.
Cybertoon.
Nós vemos uma série, sim, específica.
Então, eu tô entendendo aqui que vocês fazem várias abordagens, né?
São. E essas abordagens, assim, a BEV como um todo, ela é um ambiente muito complexo. Acho que esse é talvez o meu principal motivador quando eu trabalho aqui nessa companhia. Porque você tem a oportunidade de trabalhar Cyber OT quando você olha o ambiente industrial, que é uma estratégia, uma linguagem, uma abordagem totalmente diferente de um conceito de Cyber IT, que é totalmente diferente de um conceito corporativo. Então, quando você começa a analisar o perfil e o público que eu quero conversar, você tem que ter abordagens que transmitam a mensagem para esse público, né? Então, no meu colaborador, por exemplo, da minha fábrica, eu não consigo, não é que eu não consigo, mas não faz sentido eu ter uma palestra de 2 horas que eu vou parar minha linha de produção para essa pessoa ficar ouvindo sobre cyber. Porque a prioridade dele, naquele momento, são as entregas que ele tem ali. Diferentemente, às vezes, de um time de IT, que eu tenho uma possibilidade, né, de fechar um hackathon o dia inteiro, passar por diversos controles e construir um CTF, por exemplo. Então, esse tipo de abordagem a gente precisa adequando com a nossa realidade, né? Então, esse é o principal, acho que, vantagem que a gente tem aqui, até para nós que somos profissionais, que você exige de você profissionais multi-habilidades ali, para que olhe o ambiente de OT, né, ambiente industrial, e fale, olha, talvez aqui eu vou ter que fazer uma campanha que esteja relacionada com as fábricas, com as cervejas, com o produto, seja na lata, seja no vidro, que é o que a gente consegue conversar e a mensagem. Já no meu corporativo, também não faz sentido eu colocar o Lucas falando, né, que é o que você está falando. Eu vou ficar lá fazendo 1 hora falando com vocês aqui sobre controles cibernéticos, ou sobre compliance, que é um tema mais pesado ainda, ou sobre privacy. né? Pesado no sentido de mais complexo ainda, mais norma, regulamentação. Então, é muito difícil eu conseguir atrair sua atenção. Faz sentido eu construir uma animação? Ah, então vamos construir um seriado em cima disso? Lógico, sempre olhando do ponto de vista financeiro, que faz sentido para a companhia, né? Que a gente tem isso na veia como Ambev. A eficiência sempre, que faça sentido, etc. A gente não está aqui para usar o recurso de maneira indevida, mas que a gente consiga chegar ao nosso resultado final. Então, essa animação que você está falando, que é o Cybertoon, foi uma dessas propostas para a gente poder atingir o público corporativo que no dia a dia não ia para uma palestra de 2 horas, mas também a gente tinha que proteger, porque tem acesso a informações confidenciais, que é super importante para a gente, para pelo menos, se tiver algum tipo de incidente, eles, né, lembrar aquele mindset e falar, opa, peraí, eu vi isso em algum lugar. Que é o que acontece hoje, depois de 2 anos, né, quando a gente faz a animação, tá?
Cara, você tava falando aí, e eu fiquei curiosíssimo sobre o tamanho do desafio que é sentar nessa cadeira que você tá. Você falou da segurança das redes de automação dentro da fábrica. E, nossa, por um instante eu esqueci disso, acho que o Alê não esqueceu. Mas por um instante eu tinha esquecido que a gente tem esse desafio. A gente tem um desafio das aplicações que a gente desenvolve, as que são abertas ao público, as que não são. A gente tem o desafio do phishing que chega no e-mail do colaborador. Nossa, tenho certeza que esse daí é a maior, talvez seja uma das maiores portas de entrada para captura, sequestro de informações e etc e tal. Quais outros mais desafios você vê que numa empresa do tamanho como a nossa, a gente ainda tem que estar pronto para encarar?
São diversos, nós em Cyber, nós chamamos de vetores de ataque. Então, quando você tem um ambiente extremamente complexo, né, com diversas aplicações, eu não vou entrar um pouco em números, mas se você entender o portfólio, o inventário das aplicações, nós somos maiores que de consultorias gigantes, assim, é um número muito, muito, muito grande do ponto de vista quando você compara o mercado brasileiro. Mas as plantas, quando você falou, também são mais de 50 espalhadas, enfim. Tem o desafio, né, e a complexidade do time de criar mecanismos, que eu acho que esse é o nosso principal desafio, que sejam mecanismos de ação automatizado, né? Ele tem que ser, ele não pode depender de uma ação manual de um analista ir lá e fazer um bloqueio ou uma detecção, porque o ambiente é super complexo e diverso, né? E eu tenho vários desafios, desde a minha camada de rede, a minha camada colaborador, a gente chama Digital Workplace, mas desde o e-mail do colaborador para acessar a nossa infraestrutura, a parte dos dispositivos também, móveis, BIOD, enfim, é muito complexo, né? Então, o nosso desafio e que a gente procura muito do ponto de vista de defesa trabalhar dentro da organização é como que eu crio condições e ações automatizadas no meu portfólio de soluções de segurança para que eu consiga reduzir o meu número de incidentes sem a intervenção de um analista ou de um especialista de defesa. Isso que você falou de phishing, por exemplo, nós fomos criando condições e melhorando a nossa ferramenta de detecção para que a grande maioria, né, dos e-mails que chegam para a nossa estrutura eles já chegam de maneira filtrada, limpa, com alerta, etc. Né? Uhum. E a gente tem uma grande vantagem na Ambev, que nós não estamos sozinhos, porque nós somos América do Sul, então nós temos Quilmes e todas as plantas, as BUs que estão com a gente, Rio da Plata e Andina, né, que são mais países aqui no nosso portfólio, e nós temos a ABI, que são todas as zonas do mundo. Então, essa colaboração, quando é feita de maneira eficiente, um ataque sofisticado ou uma tentativa de ataque na Europa, eu sou notificado aqui no Brasil. E vice-versa. Os times se conversam, os times se retroalimentam. O desafio, quando a gente, por mais complexo seja o ambiente, a gente também não está sozinho. A gente trabalha muito em linha com vários profissionais, e aí esse compartilhamento de informações em real time, nessas soluções de segurança, nessas plataformas, auxiliam, óbvio, né? É aquela velha história, né? Você não sabe se você vai ser invadido ou não, só é o quando isso vai acontecer. Mas isso auxilia, que eu acho que esse é o mindset de cyber, assim, sempre guarda algo, mas auxilia o nosso processo de detecção e de reação a esse ambiente complexo que, querendo ou não, exige e nos impõe diversos challenges nesses vários vetores de ataque que a gente tem, porque não é um ambiente tradicional numa empresa nacional que tem, sei lá, 25 sistemas, 100 sistemas, que você olha lá, tem 3 portas para a internet, você blindando aquilo, você está meio protegido. Não, você, todo dia você tem portas, aplicações, né, APIs, enfim, um ambiente extremamente complexo. A companhia tem uma velocidade muito rápida de transformação, então esse é um outro ponto, né, ela não tem uma velocidade normal, então o time tem que saber também se adaptar a isso. Toda essa transformação digital exige que o time também esteja preparado para ser dinâmico, essa proteção, por isso que a gente tem um time de aplicação, segurança, etc. Mas o time tem que estar junto, e aí essa colaboração para que a gente possa vencer todos os desafios, tá, Chico?
Cara, você falou aí que não é uma questão de sim, é uma questão de quando. Acho que por mais que às vezes a gente tenha visto casos assim, de sequestro, de problemas envolvendo vazamento de dados, ou enfim, tão próximos a gente, às vezes resta assim, aquele sentimento de, pô, comigo nunca vai acontecer. O brasileiro, em geral, tem muito disso, né? Ah, não, comigo nunca, isso aí acontece com as outras pessoas, tal. Então, às vezes a gente pensa, né, que pô, isso nunca vamos ser invadido. Cara, a gente já sofreu tentativa de ataque, a gente já teve algum tipo de situação como essa. Se você puder também incluir na tua resposta, comenta um pouco de como que é a estrutura do time que te apoia a deixar todas essas portas e vazamentos fechados aí.
O que eu posso comentar assim, claro, confidencialidade, não posso abrir esse tipo de informação, mas o comentário geral é: não existe hoje uma empresa que não está sofrendo ataques cibernéticos, tá? Se alguma empresa tem essa sensação, provavelmente ela já foi invadida e ela só não sabe disso, né? Como a gente fala, a gente tem um tempo de detecção. Quando você vai isso para o mercado, isso não é o que você está falando, mas tempo de detecção costuma ser mais que 3 meses para você detectar um ataque cibernético, em média, tá? Então você
Caramba.
imagina que após um ataque. Então acho que o sentimento que a gente tem, Chicão, é assim, é um respeito absoluto sempre, né, pelas pessoas que trabalham com a gente, a humildade de entender que sim, nós vamos sofrer ataque cibernético. As pessoas que fazem esses ataques, elas são super especializadas. Nós não estamos falando de script kiddies no nosso linguajar aqui, mas não é alguém que está começando ontem. São pessoas que sabem do que estão fazendo. Então acho que o time tem que ter humildade de entender, guarda alta sempre e reagir sempre da forma mais eficiente e mais rápida. Eu acho que o que muda o impacto de um ataque cibernético é justamente o tempo que você leva para poder detectar e reagir. Tá? Então, hoje, eu posso te afirmar que não existe uma empresa que não sofra ataque. Lógico, de volumetria, você sendo a maior cervejeira do mundo, você segue, obviamente, uma volumetria com essa mesma tendência, né? Mas eu acho que esse é o ponto, tá, Chicão? E aí a gente tem esse respeito absoluto pela companhia, que é uma missão nossa, né? E justamente se ajudar, trocando informações, enfim, respeitando os inimigos também, porque a gente tem que ter humildade, pé no chão, e o time tem que estar sempre um guarda alta, né? Eu acho que a arrogância é o principal problema em cyber, quando você entende, você acha que você está 100% protegido, você tem as melhores soluções, e você acha que é melhor que todo mundo, e é nesse momento que você pode sofrer algum ataque cibernético, né? Eu acho que esse é o ponto, sempre pé no chão e trabalhar todos os dias.
Cara, olha só, é muito engraçado você falar. Eu lembrei de uma cena, eu acho que de um desses CSI que passava na televisão, que eles estão sendo invadidos, aí eles começam a digitar: meu, estamos sendo invadidos nesse momento, e vai duas pessoas digitar no mesmo teclado, pra ser mais tipo uns absurdos assim. Como se tu digitar mais rápido fosse. Tipo, a mídia transforma num negócio assim absurdo, né, cara? E na vida real, né? É muito diferente como são as coisas ali. Mas tá, tirando esse lado, né? É mais galhofa, tal, que a gente acaba dando risada. Tem uma coisa muito interessante que é assim, ó. Você falou muito dessa parte transformacional, que a gente muda muito, que tá o tempo todo com coisa nova. Aí entra muito aquela questão das tecnologias mais emergentes mesmo. Imagina que a gente fala aí
Total.
de internet das coisas, visão computacional,
Mano,
inteligência
machine learning.
artificial generativa, né? Que são coisas que todo mundo tá querendo adotar nos seus produtos, que tá querendo colocar, só que é novidade para todo mundo, e tudo aquilo que é novo não tem um padrão a ser seguido de algumas coisas. Como é que a gente lida com esses cenários? Como é que a gente faz para trabalhar com esse tipo de inovação?
Tá, além assim, eu acho que a importância aqui é você ter reviews periódicos na sua infraestrutura, no seu mapa de risco, sempre considerando as tecnologias emergentes. Então, todo mês a gente senta, a gente conversa, a gente tem conversas com outras empresas, com fóruns, para a gente entender o que que existe de risco nos próximos anos, como que a companhia está se preparando para isso e também como é que a gente utiliza essas tecnologias de maneira emergente que possam também facilitar a nossa vida. Então, como que eu uso conceitos e toda a tecnologia de machine learning, IA, etc., para que eu também use de uma maneira defensiva, tá? Eu trabalho em cyber há mais de 10 anos, então eu posso te falar que, assim, essa é uma corrida frequente de gato e rato. É sempre isso, né? A gente tem uma tecnologia emergente, normalmente essa tecnologia, por ela ser muito nova, os controles ainda não estão adequados, então na utilização você começa a encontrar depois alguns exploits, que a gente chama, mas algumas vulnerabilidades. Os atacantes começam a explorar essas vulnerabilidades. Com isso, a tecnologia ela amadurece, ela vai construindo formas e mecanismos de defesa, e esses mecanismos vão sendo implementados ao longo do tempo. Então, o trabalho de defesa é justamente olhar para esses riscos no longo prazo, já construir uma estratégia para que a gente possa se proteger, né? E aí vem sempre a dualidade, porque você tem a inovação também na companhia, você não pode barrar uma inovação, né? A companhia tem que inovar, então como que você inova de uma maneira segura? Por isso que o time tem que estar o tempo todo se atualizando, estudando, enfim. Meu próprio mestrado que eu estou fazendo é em cima de IA para defesa cibernética, então é algo pro tema, já ajuda, citado em fóruns, né? Sempre nesses debates. Não só a nossa companhia, mas também está em contato, como eu te falei, com todo o resto do mundo, né? Porque aí você tem esses aprendizados sendo compartilhados ali no mesmo plataforma, enfim, para a gente poder se preparar, tá? Então a gente faz reviews periódicos, a gente entende como que isso no nosso dia a dia afeta. E aí eu vou até longe, vou até um pouco mais longe, mas você falou de machine learning, mas, por exemplo, e quando a gente tiver de uma maneira mais disponível a computação quântica, como que fica todo o ambiente de criptografia, que é um computador muito mais potente, ele consegue quebrar uma criptografia que hoje demora 10 mil anos, ele vai fazer essa quebra muito mais rápido. Então é outra corrida que vai começar a surgir para que a gente também tenha mecanismos de defesa e assim a gente vai, tá? Isso nunca acaba, é uma linha de chegada móvel, tá?
A gente achava, né, cara, quando falava de IA generativa, esse tipo de coisa, se fosse falar ali, sei lá, há um ano e meio atrás, 2 anos atrás, se fosse falar o que a gente tem hoje, eu que tô na área de inteligência artificial ali, eu meio que duvidaria, eu falaria, não vai chegar nesse nível. E o que
Sim.
aconteceu, a diferença do que a gente vê de um dia pro outro, assim, é absurda. Assim como às vezes, que nem tu falou do quântico, né, que ainda tem muita instabilidade, ainda tem muita coisa de redundância, mas e a hora que tiver? E a hora que a gente começar a usar a IA generativa para desenhar computador quântico e começar a acertar um pouquinho mais? Sei lá, tô chutando aqui, não tô dizendo que é assim que vai funcionar, né?
Sim.
Que doideira, né?
E você bypassa, acho que uma das principais barreiras, que é a barreira cultural. Então, um dos vetores de ataques que é mais utilizado, que é o phishing, que você comentou, mas a engenharia social como um todo, que é eu acho, talvez é o principal vetor de ataque, é a engenharia social no final. Quando você tem uma barreira linguística, isso dificulta, né? É difícil a gente aqui do Brasil ligar para um outro país, sei lá, para que fala mandarim, e eu conseguir fazer um ataque me passando por uma pessoa que trabalha lá, porque eu não sei falar a língua. Então eu vou usar, por mais que eu use um tradutor, não vai ficar da melhor maneira possível. Hoje não. Hoje você consegue numa IA digitar o texto e ainda colocar de uma forma assim, olha, por favor, coloque o texto de forma com persuasão, com urgência, com características humanas, que quando a pessoa lê o e-mail em mandarim, é perfeito. E ainda coloca uma sensação de risco para aquele profissional que falou, opa, preciso tomar uma decisão rápida porque eu preciso clicar aqui e tomar uma ação. E você bypassa isso. Então o teu aumento de risco, ele não fica mais numa zona limitada, né? A globalização, ela auxilia nisso e auxilia no aumento dos riscos, querendo ou não, né?
Cara, então quer dizer que assim, eu tô ouvindo você falar de engenharia social, eu tô pensando aqui em algumas situações que a gente já viu em outros lugares, né? Tipo, aquela velha discussão. Ah, esse dado aqui da minha aplicação não é um dado sensível de verdade. Não é um negócio importante. Se vazar, não vai ser risco para a companhia. Então quer dizer que aquele argumento assim, ah, mas se alguma pessoa maliciosa ver essa informação, chegar na cervejaria se passando, porque sabe daquele dado não sigiloso, ela pode causar um problema maior, é isso que você está
É,
falando?
sim, é exatamente isso. Quando a gente fala de dado, tem um outro agravante, né, que na verdade existe uma regulamentação. Então, no Brasil nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, na Europa a gente tem GDPR. Então, basicamente, não é só, ah, esse dado não é crítico para mim, na minha opinião. Não, você tem uma regulamentação que a gente tem que seguir. Por isso que existe o time de privacidade de dados e compliance, porque pode até, às vezes, ser um CPF ali que a pessoa fala, oh, mas o CPF a pessoa não vai fazer nada com isso. O nome, endereço, sim, mas são dados pessoais. E aí, quando você entra nessa discussão, que é uma discussão jurídica, sim, a companhia ela pode, na verdade, ela deve seguir as regulamentações de acordo com o seu país e com os países que ela tem negócio, né? Que ela faz, tem operações. Por isso que a gente tem todo esse treinamento também, a gente tem um time justamente para isso, para olhar para dentro das aplicações e falar, não, isso que você está usando, que você acha que é um dado que não é um dado relevante, mas é um dado pessoal. Então, um vazamento desse dado pessoal, nós podemos ser responsabilizados. Então, independente se é uma aplicação que vai ter rodar na sua máquina aqui 5 minutos, ela vai ter o mesmo nível de controle porque ela existe uma exigência jurídica, né, de regulamentação, no nosso caso, no Brasil, para que a gente tenha essa proteção. E aí a gente começa essa parte de aculturamento, né, de você mascarar o dado, a anonimização, por isso que é importante ter um banco, né, homologação, enfim, de teste. Você vai, o cyber ele começa a te ajudar, porque não é só nosso papel, não é só, né, te dar o bloqueio, mas ele fala, não, eu tô bem aqui, senta aqui do meu lado. Tem um arquiteto aqui que ele vai te ajudar a fazer, a resolver o sua, né, porque normalmente quando a pessoa está construindo, ela está construindo uma solução para um problema. Então, o meu arquiteto ele entra com você na solução do problema para que a gente possa chegar lá, mas de uma maneira segura, que a gente não exponha ou coloque em risco a organização, né? E nem nossos consumidores, que é o principal, né? É o ativo mais valioso que a gente tem, nossos
Ô,
funcionários e os consumidores.
Chico, uma coisa que tu falou ali, que eu pensei também, cara, é muito interessante que a gente pensa muito nesse lado de engenharia social, e cada vez que a gente tá vendo mais as coisas de IA generativa, elas têm muito mais a ver com engenharia social também, de tu comunicar exatamente pra IA o que que tu quer que ela faça do que tu saber programar. Tá ficando cada vez mais assim, né? Quando você vai conversar com um agente, tu vai construir lá um crew AI da vida ou alguma coisa assim, agentes de inteligência artificial. E aí eu fico pensando assim, quando você faz um swarm, né? Você faz um batalhão lá, um exército de agentes, eles vão pensar em várias possibilidades porque eles são virtualizados, né, cara? Então, se tu deixa um dado exposto, um dado que pode ser usado, não é o fato de uma pessoa ter a ideia. É um fato, às vezes, de um monte de agentes de IA generativa tentando explorar falha onde for possível ter falha. Vocês estão vendo o que o GitHub tá passando, né? Recentemente, para quem tá por fora das notícias aí, o GitHub não tá dando conta de enfrentar a quantidade de ataques que ele tá sofrendo em relação aos repositórios, né? E os repositórios estão vindo muitos com conteúdo malicioso que tá sendo injetado por causa de agentes de IA, né? Então, assim, realmente, cara, trancar bem a portinha, confirmar quem é antes de deixar entrar, assim, tem que ser bem, bem, bem seguro, tá? Só complementando um pouquinho aí.
E aí eu imagino, Lucas, que um apego a processos pode ser muito importante pra gente mitigar essas vulnerabilidades, né? Porque imagina, se eu tenho um processo lá de aprovação de usuário, de repente eu recebo uma ligação do CEO aqui da nossa zona, falando, não, é pra aprovar esse cara, eu tô aqui na planta tal, que foi uma informação que vazou de algum sistema nosso, falando com fulano de tal, que foi uma outra informação que pegou no lugar X, e é para aprovar esse usuário sim. Então, a gente tem que se apegar a processos também, não é isso?
É, a área de governança, GRC, Governance Risks, ela tem como objetivo a criação de processos e procedimentos justamente para minimizar o risco que você tem. E é importante você ter o treinamento e o processo, porque ele te ajuda tanto no momento do seu dia a dia, do seu cotidiano, como no momento de crise. Então, quando incidente, a gente chama muito de playbook, né? Mas o incident responder lá, que é a nossa linha de defesa, a importância dele ter um playbook bem definido é justamente no momento de crise, de uma urgência, ele sabe o que ele tem que seguir o passo a passo. E uma vez que você tem isso, você treina, né? Você melhora isso. Então, você faz simulações de ataque, você consegue ter um nível de maturidade que você vê uma jornada de amadurecimento acontecendo na companhia. Então, por isso que eu acho que é super importante, claro, o processo ele tem que funcionar. Não adianta você querer criar o processo mais complexo do mundo, né? Então, eu vou trazer do mundo militar o processo mais difícil para uma companhia privada, que aí você começa a criar um monte de exceções e depois seu processo não funciona. Existe, ele está documentado, mas ninguém segue. Então, você tem que ter processos, eles têm que funcionar, né? Do nosso dia a dia, tem que estar adaptado à nossa realidade, mas que eles forneçam uma forma de mitigar ou reduzir o risco. Você tem essas simulações constantes para que o próprio time, ele olhe, revalide e fale, opa, isso aqui eu posso melhorar, isso aqui eu não tenho como melhorar, enfim. E você vai construindo essa jornada a longo prazo de maturidade, né? E é exatamente esse o papel da governança dentro da nossa área de cyber, né? De segurança da informação como um todo. Não é só cyber, mas compliance, enfim.
Eu lembro de uma vez eu trabalhava desenvolvendo um sistema de vendas, né? Uma vez eu fui atender um cliente e ele reclamou muito comigo, do tipo, cara, ninguém acessa o lado de cá do meu balcão. Para entrar aqui na loja, tem as câmeras, tudo, o pessoal precisa do crachá pra bater o ponto, etc e tal. Por que que você tá colocando login e senha na tela? Né? A minha pergunta, a gente sabe que a gente tem não só ouvintes aqui da Ambev, mas de outras empresas e tal, que agora tem a oportunidade de colher um pouco da tua experiência, né? De aprender um pouco como você fez. O que você diria, que dicas você daria pra essa pessoa que tá querendo mudar a cultura da empresa? A dizer, não, cara, login é importante. Que ações efetivamente você sugeriria para ter essa mudança, essa construção de cultura?
Eu acho que, assim, o primeiro passo é importante você ter uma metodologia de mercado, tá? Que não é você que está construindo. Então, o nosso plano diretor não veio da cabeça do Lucas, ele é baseado na metodologia de mercado, testado em diversas empresas, auditado de forma independente, enfim. Então, o primeiro ponto é você ter isso muito bem claro, como que você quer fazer. O segundo é justamente olhar para a realidade que você tem, né? Como é que funciona o teu universo e como que você adapta isso, esses controles para o seu cotidiano e para a vida dos colaboradores, como você falou, né? Se eu tenho hoje um RN, né, que precisa fazer toda a rota lá e visita os PDVs. E eu crio uma gestão de acesso, que ele tem que colocar 38 senhas, a gente não vende mais cerveja na companhia, então não funciona. Né? Eu preciso também, como segurança, olhar e falar, é o meu papel, acho que esse talvez seja a principal mudança de mindset, é o papel de segurança olhar para o negócio e falar como que eu consigo garantir segurança no negócio. Não é o contrário, não é eu chegar aqui com uma com, sei lá, 10 formas de fazer, empurrar isso e falar assim, cara, você tem que seguir isso e acabou. Então, eu acho que o mindset tem que ser oposto. Se coloca na visão do usuário, se coloca no perfil da... Sabe, pega o carro e vai lá fazer rota. Vai lá na fábrica, senta lá do operador e vê como é que é o dia a dia dele e fala, opa, peraí, talvez o que eu tô pegando de mercado aqui, que funciona num, não sei, numa consultoria, não vai funcionar aqui, né? O controle que eu tô colocando aqui não funciona. Agora, como é que eu reduzo esse risco? Então, esse eu acho que é o, talvez um pouco do mindset. E aí, depois, é você explicar os porquês. Porque a partir do momento que você senta, você tem essa discussão com o usuário, você explica o porquê, nem que seja um vídeo como a gente fez, uma animação um pouco mais descontraída, né? Utilizando personagens, até para não personificar no Lucas, enfim, mas a ideia é justamente essa, você não tem uma personificação. E você constrói de uma maneira palatável o porquê que a pessoa precisa ter aquele controle. E aí, claro, é super relevante que a pessoa que senta nessa cadeira, ela tenha noção de quais são os controles, que são controles inegociáveis, que ela vai comprar a briga e se tiver que subir até o board, ela vai subir, e quais são os controles que ela consegue reduzir ou ter uma outra alternativa, um workaround para conseguir reduzir o risco. Acho que esse é o ponto. E os controles inegociáveis, vou dar exemplo, MFA, isso você não abre mão. Ah, não, mas eu não gosto de ir lá colocar senha e ter que ir lá apertar o Authenticator da Microsoft, ou sei lá, qual a solução que você usa, dá um approve lá no IDM. Tudo bem, cara, mas isso é inegociável. Porque só usuário e senha hoje não é seguro. Uhum. A gente precisa ter um duplo fator de autenticação. Então, isso eu não negocio. Isso eu vou fazer da melhor maneira que o user experience funcione. Né? Eu não vou também criar uma aplicação maluca. Vai ser fácil, mas eu preciso ter. Então, isso é negociável. Cara, a gente vai ter que colocar, você vai ter que clicar lá, vai ter que entrar em tal lugar e dar uma pura. Beleza. Já os outros controles, que não são esses controles que você olha, que são controles obrigatórios, são controles adicionais, você adapta para a tua realidade. E aí você vai, de uma maneira como um todo, a responsabilidade não é só sua, a responsabilidade passa a ser dos outros também. Então, a colaboração, ela te ajuda e fortalece. Porque aí quando eu chego numa equipe de vendas, ou quando eu chego num time de log, time de supply, quando eles sabem que eu estou indo pedir uma ajuda, eles sabem que eu não estou indo lá catracar. Eu estou pedindo ajuda porque tem um porquê, né? Time de engenharia, etc. O nosso CTO aqui com o Celarino. Então ele sabe quando eu ligo para ele, eu tô precisando de ajuda. Eu não ligo para ele para ficar, né, brigando por conta de um controle específico que não funciona. E aí você vai construindo, que eu acho que é o importante, que é a sua jornada dentro da companhia, é o legado que você deixa para os outros times, que aí quando a pessoa olha e fala, opa, ele tá vindo falar comigo é porque tem um porquê. Ele já me explicou várias vezes que isso é importante, eu vou ajudar, né, eu não vou ser reativo na minha conversa com ele. E eu também, esse mindset que eu passo pro meu time. Não adianta a gente ser reativo, porque para você ser a forma mais segura do mundo é só você desligar tudo. Pronto, ninguém invade nunca mais. Você desliga tudo da tomada, a gente pode dormir tranquilo. Então, enquanto a gente tá rodando, a gente precisa ter as pessoas com a gente, tá? É. Acho que esse é um pouco essa jornada, tá?
Pô, só uma curiosidade, complementando aquilo que eu falei lá atrás. Lembra da história que eu falei daquele episódio do CSI que tava digitando duas pessoas no mesmo teclado? Inclusive, é isso que o cara faz. Durante o ataque, o chefe vai lá e puxa da tomada. Ele tá resolvido.
Que também, que se você olhar do ponto de vista de coleta de evidências, o analista forense, quando você puxa da tomada, ele vai querer nos matar, porque quando você desliga o servidor, você perde parte importante do que foi feito ali, que são toda a nossa parte de memória volátil, né? Então, você não deve, como usuário, se você vê algum tipo de ataque acontecendo, ou minha máquina tá estranha, ou o servidor tá começando a abrir tela, não desligue, porque se você desligar, depois um processo de forense, de análise, a gente perde parte da informação que é a memória volátil. Então, o ideal é coloca no modo avião, conversa com a gente, né? É, mas o certo é isso, mas eu concordo em tirar a tomada, vai parar também o ataque, né? Tudo bem.
Puxa o cabo de rede, pô. Cara, eu quero falar um pouco sobre tendência, tá? E para falar de tendência para o futuro, eu quero voltar. Eu fico até triste de dizer isso, mas alguns 20 anos atrás, quando lá no meu curso técnico de informática, a gente ficava sonhando em ser hacker. E aí a gente lia livros de hacker, e aí ficava zoneando a aula do professor, fazendo bagunça na rede, etc e tal, né? Pula para hoje, eu particularmente não vejo tanto isso mais, sabe? Eu vejo... Eu não vejo bootcamp de security, eu vejo DevWiki, essas coisas assim a rodo na internet, né? Cara, como que você vê? Eu tô enganado, é a minha bolha, existe uma tendência de crescimento de profissionais dessa área, não tem. Como é que tá isso? Como é que tá o mercado?
Deixa eu pegar um gancho, cara, daí você responde os dois juntos, que é o seguinte, além disso que o Chicão falou, qual é o background que a galera precisa pra atuar nessa área? Eu sei que tem várias frentes, mas assim, a galera vem de que frente para atuar nessa área, sabe?
Eu acho que a demanda para o profissional de cyber é uma demanda contínua, é crescente, então eu não acho que a gente atingiu o ápice ainda, tem muita oportunidade. Essa transformação que a gente está vivendo aqui, tem outras milhares de empresas que não fizeram isso ainda, ainda rodam, né, como 20 anos atrás. Com a questão da machine learning, AI, etc, isso eu acho que se torna mais relevante ainda, né, porque começa a ser um fator de vida, de sobrevivência, você ter segurança na sua companhia. Eu acho que uma pela questão da regulamentação, então, e a segunda, porque justamente uma hora você vai ter um problema se você não investe nisso, então, e aí o problema vai ser muito maior. Então eu vejo que a área, sim, ela continua crescendo, e o número de profissionais, quando eu olho, analiso, a demanda ainda tem muito mais vaga do que profissionais. Eu acho que o que acontece, talvez, quando a gente analisa o universo Brasil versus fora mercado, a pandemia ela facilitou e ela favoreceu pessoas de segurança, de cyber, etc., que trabalham no Brasil, possam prestar serviço para empresas norte-americanas, justamente por essa demanda, né? E aí o que acontece? A pessoa prefere trabalhar, por exemplo, home office numa empresa americana do que trabalhar no Brasil, obviamente por uma questão de ganhar em dólar, enfim, tem toda uma justificativa. Mas isso acaba, eu acho que, quando você olha essa análise que você está falando, pô, às vezes eu sentia que era mais, tinha mais movimento, mais eventos. Os eventos continuam, tá? Os principais eventos, eles continuam. Os principais ETFs, eles continuam, enfim. Mas talvez ele fique um pouco menos aparente, porque essa demanda também é suprimida pelo mercado lá fora. E aí você falou muito de background, assim. É difícil a gente falar especificamente, porque na área de segurança, nós temos um portfólio imenso de atuações, né? Então você tem desde o perfil de um cara, de um analista que é responsável pela segurança em aplicação, e é exigido dele background mais em dev e arquitetura, uhum, até uma pessoa que tem um perfil, ele vai ser responsável pela parte defensiva, né, e playbook, incident response, etc. Então é exigido dele outro tipo de background, né, muito mais processo, etc., como é que funcionam os sistemas da companhia, as soluções de segurança, se ele tem certificações de soluções que a gente está usando, etc. Existe também o time ofensivo, Red Team, e aí a gente exige outros tipos de, enfim, tem um perfil meio genérico, tem turma que era de infraestrutura, tem gente que era, né, cloud agora, que grande parte dos ataques também estão direcionando para esse tipo de ambiente, aplicação também, né, dev que olha para esse ponto de vista mais ofensivo. Então, no geral, você tem um, eu posso dizer, o analista de segurança, ele quanto mais conhecimento ele tiver, né, em plataformas diversas, infraestrutura, claro, Linux, Windows, enfim, as principais estruturas, melhor, né? Então, tem background de redes também, de redes e telecom, você tem toda essa jornada dentro, né? Hoje, diferente de quando eu comecei, você já tem, por exemplo, cursos de segurança cibernética que já entram em todas essas etapas, né? Há 15, 20 anos atrás, o curso que você tinha era ciências da computação, sistemas da informação, então eram cursos que te davam essa base, né? Eu estudava banco de dados, estudava programação, eu estudava coisas que, não que eu migrei, porque eu sempre comecei na área de segurança, mas justamente na área de segurança possibilitou que eu tivesse condições, né, de quando eu analisasse um banco de dados, eu podia analisar do ponto de vista ofensivo e falar, opa, eu conheço esse banco, eu sei do que eu tô falando, é um banco relacional, XPTO, etc., ele tem essa forma de consulta, isso me ajudou. Então, quanto mais informação você tem, tecnicamente, de forma abrangente, claro, no começo, depois você vai especializando, você vai ficando bom naquela área específica, e isso você vai desenvolvendo. Então, vou até dar um último exemplo para finalizar, mas tem, por exemplo, perfis de segurança da informação que não é um perfil técnico, mas são pessoas voltadas para a área de controle. Então pode trabalhar numa área de compliance, segurança da informação, você pode trabalhar numa área de governança, que não tem o perfil técnico, vamos fazer um teste ofensivo no ambiente Windows, etc., uma aplicação no front-end, mas é a pessoa que vai desenvolver todas essas políticas, esses processos, vai fazer o assessment, vai fazer os vídeos de awareness, tem esse mindset mais voltado para esse tipo de coisa, entendeu? Do que um perfil ofensivo vai falar, não, eu não quero fazer isso, eu não topo, não quero ficar fazendo vídeo awareness. Enfim, então é bem abrangente, tá? O ideal é você conhecer, tá? Conversar e ver onde você se identifica mais.
É muito legal você falar que não precisa ser necessariamente técnico. Eu tenho esse exemplo aqui em casa. A minha esposa advogada, ela manja muito de LGPD. E, em geral, a gente não conversa sobre programação. Mas outro dia, ela viu fazendo determinada coisa aqui e ela veio comentar, sabe? Começamos a conversar. E, de repente, eu me vi pensando assim, pô, teu mestrado é em direito ou em tecnologia? O que que tá acontecendo aqui?
Você tem uma área do direito dedicada ao direito digital. Uhum. Então, é exatamente isso, né? Claro que segurança da informação, ela abrange cyber defense e outras áreas. Por isso que eu gosto de falar que segurança funciona, não é só defesa cibernética, né? Mas é um pouco disso, você tem diversos profissionais ali trabalhando no mesmo direcionamento, né? Tem que minimizar risco, né, no final.
Claro, claro, com certeza. E assim, eu vejo aquilo que tu também tinha comentado um pouquinho antes ali, Chico, que tu tinha falado desse negócio, eu acho que é um pouco da bolha também, sabe? Que a gente tá, porque assim, ó, eu recentemente fiz algumas palestras, pessoal assim que tá entrando pra área, e uma galera que vem me procurar, a maioria vem perguntar exatamente sobre a parte de segurança, porque gosta de criptografia, porque gosta de Linux, porque gosta, e aí pensa assim, pô, isso tem a ver, então eu acho que o que eu deveria trabalhar é com segurança. Aí eles até perguntam assim, pô, será que eu deveria explorar umas falhas num site e avisar que tem essa falha? Ter esse tipo de postura. Então, aquele negócio de brincar de hacker, sabe? Uhum. Que tu tinha falado, eu acho que ainda tá muito na veia da galera, sim, sabe? Tem esse lado. Uhum. Mas, aproveitando, fora esse comentário, que tem bastante, é bem interessante, queria saber, Lucas, se tem alguma coisa que você queria falar para o pessoal que está nos ouvindo, assim, você quer deixar alguma mensagem para a galera, algum recado, alguma coisa que você acha que faltou a gente abordar um pouco aqui, cara, fica à vontade para falar, o microfone é teu.
Não, obrigado, cara. Eu acho que, assim, conseguiram de forma brilhante pontuar todos os principais pontos de cyber e segurança, as curiosidades, etc. Eu só deixo as portas abertas mesmo, né, para quem está começando na área, enfim, às vezes quer um direcionamento, quer conversar com o nosso time, a gente tem todo um time aqui à disposição, entre em contato com a gente através do LinkedIn, enfim. Só não me vão mandar e-mail que eu não vou abrir, porque pode ter algum vírus. Então, a gente está sempre compartilhando, ajudando, e nós crescemos e nós evoluímos e nos fortalecemos no compartilhamento, no auxílio, nessa defesa mútua, né? Então contem com a gente, o que a gente puder auxiliar, tanto o ecossistema de segurança, mas o ecossistema de tecnologia, contem com a gente, tá? Eu acho que é isso, a gente segue na missão aqui, cara.
Sempre guardado. Sempre alerta, sempre alerta.
Isso aí, vamos pra cima.
Beleza. E, Chico, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa é pra ti agora. Ah. Se o pessoal quiser ouvir mais episódios, se o pessoal quiser saber mais sobre a Ambev Tech, se o pessoal gosta da nossa empresa e gosta de acompanhar os nossos conteúdos e a novidade da área de tecnologia, onde é que eles podem achar mais coisas sobre a gente?
Mas olha, isso daí, com tal segurança, desculpa aí o trocadilho, a galera pode encontrar a gente no @ambevtech nas principais redes sociais, é só procurar, comentar, escrever, falar um oi, mandar um oizinho pra gente, falar, cadê o episódio? Que a gente vai lá e responde.
Que maravilha. E isso é muito legal também, Chicão, que tu falou. Gente, vocês querem saber de alguns assuntos? Quer saber como é que funciona aqui dentro da Ambev Tech? Quer que a gente traga alguém daqui de dentro que vocês conhecem pra conversar? Vocês querem que a gente traga algum assunto interessante? Tem um monte de especialista genial aqui que a gente pode trazer pra conversar? Avisa a gente nos comentários, tá bom? Obrigado, então, Lucas, pela participação. Obrigado a todo mundo que tá aqui nos apoiando. A Paulinha, que tá aqui nos bastidores também, nos dando uma força. E é isso aí, gente. Fica um grande abraço. Valeu, até a próxima. Tchau.
Tchau, tchau. Valeu.
Valeu.